UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora daquele bate-papo aqui no Expresso. Boa tarde, good afternoon, buenas tardes, bonsoir. Aprender um novo idioma é considerado uma habilidade essencial hoje em dia. Afinal, em um mundo globalizado, as chances de você se deparar com uma situação de intercâmbio no ambiente estudantil e de trabalho são cada vez maiores. Porém, aprender um novo idioma vai além de sua utilidade prática. É também a oportunidade de se aprender uma nova cultura. E para conversar com a gente aqui sobre o assunto, eu recebo a coordenadora do curso de espanhol do projeto de ensino de línguas estrangeiras do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, a Vitória Cabezas, e o coordenador do curso de francês, Osmane Sané. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Boa tarde.
Acertei o nome, Osmane?
Tá certo.
Ah, ok. Beleza. Bom, primeiramente, aprender outra língua é apenas aprender traduções de palavras e uma nova gramática? O que se aprende junto com outro idioma, além disso?
Olha, realmente é o que você disse, você não aprende, se fosse aprender palavras, as pessoas podiam decorar o dicionário. Não se trata disso. Você abre um novo universo, você conhece uma nova cultura. E o interessante é que você precisa realmente conhecer essa cultura, saber como as pessoas se portam, como elas utilizam as palavras para poder usar bem o idioma. Então não se trata apenas de aprender palavras.
E muitas vezes a gente se depara que em alguns outros idiomas, em outras culturas, as pessoas usam formas diferentes para falar a mesma coisa que a gente falaria aqui, não é só uma tradução literal, não é isso, Osmane?
É isso. Muitas palavras, por exemplo, francesas, que se usam aqui no Brasil, se você vai ver, às vezes tem um contexto diferente, mas é glamoura mesmo da língua que permite ao Brasil de usar esse tipo de expressões para dar ênfase na língua francesa. E você vai ver como a Vitória falou mesmo, eu concordo perfeitamente com ela, aprender a língua é automaticamente ter a ver com a cultura. Não tem como você aprender uma língua sem falar de cultura. E como a língua francesa, todo mundo é baseado sob o cordon bleu, que é da gastronomia francesa, então quem aprende a língua conosco, não somente ele vai aprender a parte teórica, mas também ele vai aprender a parte prática, que leva ele para mesmo falar a língua e praticar também as outras expressões que lhe permite na profissão dele.
Bom, existem diversos países que compartilham o mesmo idioma, seja português, espanhol, francês. Qual que é a relação entre os idiomas e as culturas dos países falantes daquele idioma? Assim, como é que muda de um país para o outro?
A cultura é um pouco diferente.
Olha, na verdade, tanto o francês, o português e o espanhol, eles vêm do latim e foram línguas que elas foram caminhando diferente, houve uma evolução diferente, né? Agora, é muito interessante, por exemplo, você sabe português, aprende o espanhol e tem que aprender, porque muita gente acha que o espanhol não é outro idioma, que qualquer um fala espanhol, isso não é verdade. Porque é muito diferente, a pronúncia é diferente, então é interessante a pessoa não usar mais um portunhol, e sim aprender a usar a língua com maestria, usar bem. E quando você aprende uma língua, você vai aprendendo estratégias para dominar essa língua. A partir do momento que você passa a estudar outro idioma, você já tem aquelas estratégias. Então, quem aprende um idioma está também conseguindo armas para conseguir aprender muito mais depois.
Já vai aprendendo ali o caminho das pedras para aprender isso, outro idioma, não é?
Isso.
Bom, então, quais são os desafios e dificuldades de se aprender um novo idioma? Dá para dizer que alguns são mais fáceis de aprender do que outros?
Eu acho que isso depende muito do aluno, da motivação. Tudo na vida é a motivação. Agora, o espanhol, justamente por ser muito parecido ao português, onde a pessoa pensa que há facilidade, é justamente a dificuldade. Essa semelhança com o português é uma dificuldade muito grande para o aluno superar, principalmente porque é um idioma carregado de falsos amigos. Então, quando a pessoa faz aquela propaganda e fala de espera um rato, e está pensando que é um ratinho, mas na verdade é um momento, há muita lógica nisso, e isso há abundantemente na língua espanhola.
E, Osmani, e no caso do francês aí, quais são as principais dificuldades ou, de repente, até facilidades para o brasileiro, para quem fala português, aprender o francês?
Eu falaria que o francês, sempre falo para os alunos, o francês é uma língua que está no meio do inglês e do português. Por exemplo, se você dá algumas expressões em francês, automaticamente um aluno que já aprendeu inglês, ele te fala que, ah, não, eu sei. Mais ou menos, se ele deduzir, ele vai te dar a resposta certa. Se você mais tem falsos cognatos,
falsos amigos.
Falsos amigos, como ela falou, que existe, por exemplo, em francês, dentro do português. Por exemplo, a palavra chance, o que é chance para vocês é totalmente diferente do francês. Isso é a realidade de cada língua. Então, pode usar chance, a pessoa acha que chance é a chance de vocês mesmo, que vocês usam, mas não é, porque chance para nós é sorte. E em francês e português seria outra coisa. Então, nesse sentido, é um pouco diferente.
Bom, agora são 3 horas e 37 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. E eu estou conversando com os coordenadores do projeto de línguas estrangeiras do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, a coordenadora do curso de espanhol, Vitória Cabeças, e o coordenador do curso de francês, Osmani Sané. A gente está falando aqui de francês e espanhol, muita gente acha que tem que o inglês é que abre portas. A gente estava comentando isso aqui um pouco antes da entrevista. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí. Muita gente acha que tem que fazer primeiro o inglês, só depois que souber o inglês pode aprender um outro idioma. Quais as oportunidades que o francês e o espanhol abrem? Eu queria que cada um de vocês respondesse aí um pouquinho.
Olha, o espanhol abre tantas portas quanto o inglês. E, olha, eu tenho uma avó de uma amiga sempre dizia que oportunidade é um cavalo que passa andando. Você monta, se não montar, você perde a vez. Então, eu acho que a pessoa tem que prestar atenção às oportunidades. E essa oportunidade pode servir tanto do inglês como do espanhol. Depende muito da área de estudo da pessoa, né? Mas nós temos muitos alunos que conseguiram fazer intercâmbio, que foram para o Chile, que foram para a Espanha e conseguiram excelentes oportunidades. Então, eu acho que oportunidade aparece em todas as línguas, precisa estudar.
E o espanhol está batendo aqui na nossa porta, né? A América Latina está aí do lado.
Tem muitas empresas do Chile, de mineração, abrindo empresas aqui, oferecendo emprego e, inclusive, levando para o país deles. Então, tem que aproveitar mesmo.
Osmani, e no caso do francês, aí, quais são as principais áreas, os principais países, oportunidades?
Eu diria, igual ela falou, nesse sentido, depende do interesse do aluno. Por exemplo, o francês, apesar de ser longe, a França ser longe do Brasil, mas eu acho que na UFMG hoje tem muitos alunos interessados em fazer intercâmbio para a França, para a Bélgica, para o Canadá e alguns outros países africanos, talvez. Mas, nesse sentido, no curso mesmo, depende do interesse do aluno. Por exemplo, a pessoa que está querendo fazer o mestrado direcionado para os autores franceses, ou doutorado direcionado para os autores franceses, ele precisa saber muito algumas coisas sobre a língua francesa para poder facilitar a leitura dele e a leitura da bibliografia e também se uma vez ele conseguir viajar para lá, praticar a língua como deveria ser feito. E eu sei que hoje em dia bastante dos nossos alunos estão indo para a França fazendo intercâmbio por causa do curso que eles aprenderam conosco, de francês que eles aprenderam conosco, e sempre quando chegam lá, eu me mandei e-mail me agradecendo do esforço que o CACS ofereceu para eles. Hoje em dia eles estão realmente satisfeitos com esse curso e estão se virando muito bem lá na França, ou no Canadá, ou na Bélgica, etc.
Verdade. Eu gostaria de falar uma coisa, porque os intercâmbios Ciência Sem Fronteiras está aí e a pessoa precisa ter o DELI com o nível mínimo o A2 ou o B1. Só que é uma prova que para você obter o resultado e o certificado demora um pouco. Então, eu já vi casos de alunos que perdem a oportunidade de fazer o intercâmbio porque não estudaram espanhol e porque não conseguiram fazer o DELI. Então, eu gostaria que eles pensassem nisso e a gente está abrindo cursos agora voltados para o DELI. Eu acho que é uma excelente oportunidade para quem está pensando começar a estudar.
É, o DELI, só para deixar claro, é a certificação de espanhol.
De proficiência em espanhol.
A de francês é qual?
É o DALF ou DELF. Okay. Mas também, agora, por exemplo, o francês, no CACS, a gente está oferecendo outros cursos de conversação para que os alunos aproveitem mais para aperfeiçoar a língua dele. Então, quem está interessado em fazer curso de conversação, ele pode também se matricular lá no CACS, não tem problema nenhum.
Ok. Bom, algumas pessoas aí, às vezes, reclamam que passaram anos em cursinhos de línguas e não conseguem se comunicar tão bem quanto outras pessoas que dizem ter aprendido sozinhos. Qual que é a diferença de aprender sozinho e aprender dentro de um curso?
Olha, eu acho que é o que eu sempre falo para os meus alunos. A pessoa, quando aprende uma língua, ela quer aprender a falar, ela quer se comunicar. E uma das nossas vantagens é isso, o nosso curso é voltado para a expressão oral. Os nossos alunos, eles aprendem a falar a língua. Então, eu acho que isso é toda a diferença do CACS, a forma como nós trabalhamos, a nossa metodologia, que nas três línguas é voltada para a oralidade e para o aluno se comunicar. E eu acho que aprender sozinho é uma coisa meio que inata, são poucas as pessoas que conseguem, Não acredito que sozinho a maioria consiga estudar. Precisa ter um curso, precisa ter alguém orientando e direcionando o estudo dessa pessoa.
Pode falar.
Nesse sentido que eu falaria isso. O que eu aprendi também na aprendizagem da língua é o seguinte. A primeira pergunta que a pessoa te faz é o seguinte. Por que você aprende a falar, você quer estudar a língua? Primeira resposta normalmente no mundo é para falar a língua. Porque normalmente não tem como você estudar a língua sem falar a língua e falar que você sabe da língua. Porque eu falo meus alunos na sala, eu não tenho esse tempo de ficar com você entende tudo, a gramática, tem como escrever tudo, e me encontra no meio da França ou do Senegal, tem que escrever um papel, me dá para eu ler. Eu te responder por escrito, não. Mas se você arranhar a língua, eu que sou nativo da língua, todos os erros eu vou saber o que você quer falar. Eu vou te responder corretamente, mesmo se você não entendeu tudo bem, mas você vai saber como que eu te direcionei, do que você escreveu. Então, o nosso método, esse método que nós aplicamos, por isso que os nossos alunos saem no CACS falando a língua sem problema nenhum.
Ok, e para quem está nos ouvindo aí, como que os nossos ouvintes podem se inscrever para as aulas, quando que elas começam, como é que funciona o curso?
Olha, eu não ouvi a pergunta, está muito baixinho o meu.
Como que os ouvintes podem se inscrever para as aulas do CACS, quando que elas começam?
Eles podem se inscrever através do nosso site, www.cacs.com.br .org.br/línguas. Ele vai ter que fazer um pré-cadastro, dando as informações e mandar, pode ser online mesmo, mandar alguns documentos para que a gente libere a matrícula. Eles não pagam nada, é emitido um boleto e eles pagam o boleto. Então não é pago nada nem na secretaria, isso é tudo feito online. É muito fácil mesmo.
As aulas começam quando?
Oi?
As aulas começam quando?
Olha, as aulas devem começar na primeira semana de setembro. E uma coisa que eu gostaria de falar é que eu tenho sempre comigo uma frase, porque nós somos avaliados todo final de semestre, os alunos fazem comentários. E um aluno de espanhol uma vez comentou que ele tinha vindo para o preço, porque os nossos preços são muito bons, mas que ele ficou pela qualidade. Então, eu tenho isso assim, marcado comigo, é uma coisa muito satisfatória, né? Então, eles entrando no nosso site, eles vão ter todo investimento que vai ser feito, as formas de pagamento, e realmente, pela qualidade que a gente oferece, o preço é muito, muito baixo.
E como que é dividido o curso? São quantos módulos?
Bom, o espanhol, inicialmente, nós temos 4 módulos e depois 2 cursos de conversação para manter a língua, né? Mas esses cursos de conversação, eles não são só conversar. Há conteúdos, há uma evolução no aprendizado. Agora, do francês, quem vai falar é o Osmani.
Então, no nosso caso, o francês é dividido em 6 níveis, que seria o débutant, para o iniciante, depois vai para elementar 1, elementar 2, aí vai para intermediário 1, intermediário 2, o avancé. Depois avancé, agora o curso que eu te falei de conversação, que o CAX abriu o semestre passado, que começou e que deu muito bem. Então, esse ano também, esse semestre também, abrimos de novo esse curso. Então, os interessados podem entrar no site que ela falou, de www.cax.org.br/línguas.
Certo, muito obrigado, Vitória, muito obrigado, Osmani. Um bom semestre para vocês.
De nada, como on le dit en français, on vous remercie beaucoup.
Obrigada a você também, tá? Muito obrigado pela oportunidade.
Boa tarde.
Boa tarde,
muito obrigado. Bom, eu conversei com os coordenadores do projeto de línguas estrangeiras, o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, a Vitória Cabezas, que é coordenadora do curso de espanhol, e o Osmani Sané, que é coordenador do curso de francês. Ficou interessado? Para se cadastrar é necessário ser aluno ou ex-aluno de graduação, pós-graduação, do colégio técnico ou de disciplinas isoladas da UFMG. Funcionários técnicos administrativos da UFMG e Fundep também estão inclusos. Para fazer o cadastro, como eles falaram, acesse o site cacs.org.br, www.cacs.org.br, e consulte lá as condições, as formas de pagamento.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.